Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta concretista Augusto de Campos. Augusto, em 56, o lançamento, digamos, oficial, né, da poesia concreta,
exatamente.
Por meio de ensaios e manifestos, foi fundamental para dar visibilidade aos poemas concretos. A pergunta seria: a teoria realmente foi importante, foi fundamental para a divulgação da prática?
Eu acho que sim. Inclusive, durante muitos anos, depois reunimos esses trabalhos, cujos primeiros manifestos saíram em dezembro de 56, numa revista de arquitetura, AD, Arte de Decoração, porque nós não tínhamos espaço na área literária. Então isso acabou saindo juntamente com os manifestos dos pintores concretos, como uma espécie de mini catálogo da exposição, pelo menos de uma informação nessa revista que se dedicava mais especificamente à arquitetura, não é? Nela saíram os primeiros manifestos. Esses e outros escritos nós reunimos depois nos anos 60, talvez 65, que fomos escrevendo ao longo desses primeiros anos nesse livro Teoria da Poesia Concreta. Mas a teoria dificilmente precede os poemas, né? Você, à medida que vai encontrando soluções, vamos dizer assim, diferenciadas, você vai buscando os fundamentos, até para justificar uma coisa que foi um escândalo literário na época, né?
Que já foi feita, né?
Jornais traziam nas primeiras páginas, geralmente, informações muito negativas, e nós nos empenhamos em justificar. E tínhamos também, como marca do nosso trabalho, não esconder as nossas origens, né? Quer dizer, nós não pretendíamos estar inventando do nada. Eu acho que nada se inventa do nada. A gente vem, historicamente, de toda uma evolução, não é, dialética, de eventos na área das artes, que ora avançam, ora se retraem. E nós tínhamos como mestres e inspiradores, especialmente o Mallarmé, né, com o seu poema Un coup de dé, Um lance de dados, que é um poema entre séculos, né? Surgiu numa primeira versão incompleta em 1897, na revista Cosmópolis, e depois, em 1914, na Nouvelle Revue Française, na sua edição definitiva, ou quase definitiva, em 1914, na mesma época em que já, na Europa, haviam aparecido as primeiras vanguardas, estava em plena ebulição, né? Nesse mesmo ano, quase no mesmo mês, saíram os caligramas do Apollinaire na revista Soirée de Paris. É? Então, o Mallarmé surgiu como um poeta entre séculos, que dos fins do século XIX, ele estava como que anunciando toda uma revolução poética, revolução gráfica, sonora, que ia ocorrer nos movimentos futurista, dadaísta, no cubismo, não é? Em Apollinaire, em Sandrart, não é? Em Marinetti, em todas as primeiras vanguardas do século XX. Não é?
Em que medida o computador veio concretizar, com perdão do trocadilho, a sua poesia concreta?
Eu tive a sorte de ainda poder explorar um pouco esse novo território que surgiu para um uso prático no Brasil praticamente nos anos 90.
É verdade.
Né? Muito pouco tempo, na verdade. A evolução tecnológica do universo digital é muito recente e se alterou, se modificou tecnologicamente de maneira muito rápida, não é? A impressão que eu tenho é que, de certa maneira, essas pesquisas que nós fizemos na área da poesia concreta, usando cores, usando o espaço da página, elas como que antecipavam algo, elas buscavam algo, uma maneira de utilizar a poesia, não só dentro do livro, mas também fora do livro. Apenas que não havia ainda desenvolvido a tecnologia, embora já houvesse o cinema, a TV ainda muito incipientemente, porque nos anos 50, quando nós começamos, a televisão era preto e branco, né? E esses meios todos de produção não estavam nas mãos dos poetas. Os poetas tinham muito poucos recursos naquela época, né? A maioria simplesmente pegava o seu poema e entregava, sem saber que tipografia ia ser usada, como seria publicado. E nós já tínhamos, naquele momento, desenvolvido um sentido muito agudo e uma necessidade muito grande de assimilar os recursos de produção desses poemas, pensando em poder utilizá-los de outras formas, com animações, com música, Tanto chamávamos os nossos poemas, nos nossos manifestos, todos falam em verbo vocal visual, que é uma expressão
do Joyce,
encontrada,
né,
no livro Finnegan's Wake, do Joyce, o mais radical dos livros dele, que nós utilizamos para sinalizar o que nós queríamos da poesia, que nós queríamos revitalizar a materialidade da composição poética sem menosprezar, evidentemente, o seu significado. Quer dizer, nesse sentido, a poesia concreta se distinguiu muito, a brasileira, especialmente, de outros movimentos que haviam surgido, como o letrismo, onde o significado não tinha importância nenhuma. Para nós, os poemas tinham significado. Havia necessidade, quase que, de justificar o uso daquela forma pelo próprio significado. E mais adiante, com os desenvolvimentos que a poesia concreta teve, depois de uma primeira fase bem ortodoxa, assim, ela sempre não deixava de comunicar aquilo que vulgarmente se chama mensagem, quer dizer, não eram poemas que queriam apenas brincar com as palavras, eram poemas que queriam dizer alguma coisa sobre a existência, sobre a vida. Até, de certa maneira, houve uma fase ideológica quando ocorreu o golpe militar, não é? Uma fase de poemas que, mais participativos, inspirados na obra do Mayakovsky, e no seu dictum, não é, de sem forma revolucionária não pode haver poesia revolucionária. Então nós tentamos, inclusive, compatibilizar momentos sensíveis, assim, como foram, e terríveis, sensíveis e terríveis, como foram os da intervenção militar, do golpe militar. Tentamos também exercitar uma forma de expressar a nossa inconformidade com aqueles momentos. Mas demais que a poesia concreta tem essas características, manteve esse... A ideia de compatibilizar, o que é difícil entender, compatibilizar aquilo que vulgarmente se chama de forma e conteúdo.
É, a significação e o significado, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto, a conversa renderia realmente várias horas. Eu gostaria de saber, só para rematar, né, a respeito de uma declaração sua recente, né, que diz que quando eu sabia fazer poesia, né, agora eu me cansei, eu lhe pergunto, aos 86 anos ainda sabe e faz poesia?
Olha, é mais difícil. Eu ainda tento, espero. Você sabe que a minha poesia é composta em grande parte, talvez 2/3 dela, de traduções de outros autores.
É verdade.
Eu encontro um grande prazer. Eu sou, acima de tudo, um leitor. Sou feliz em ter esse prazer da leitura. Então a obra ocorre, também não é uma... Depende de um certo favor dos deuses, como dizia Valéry, né? Você não pode também deduzir poemas como se cria uma fórmula matemática. Precisa haver uma conjunção de emoção, de um toque, alguma coisa, uma certa, naturalmente, contando com uma técnica, uma habilidade em produzir conjuntos de poemas, de letras, de palavras, né? Quando jovem, claro, a explosão e a vontade de produzir é maior. Principalmente me arrimo na ideia das traduções, que eu faço com o maior prazer, tentando trazer para a circulação sanguínea da nossa poesia, a poesia dos meus mestres, os autores admiráveis que eu procuro sempre ler.
Eu agradeço muito o seu depoimento e desejo-lhe saúde para experimentar ainda mais e pesquisar ainda mais e produzir mais obras
muito
poéticas.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando de conversarmos e de conversar com seus ouvintes.
Um grande abraço.
Um grande abraço.
Acabamos de conversar com o poeta, ensaísta, tradutor e um dos criadores do movimento da poesia concreta no Brasil, Augusto de Campos. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.